Saúde, igreja, com graça e a paz, nosso Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro dos Salmos, como temos lido até aqui. Salmos 78, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Um salmo bastante extenso, nós vamos explorá-lo, aprofundar no texto, mas a leitura faremos do verso 1 até o verso 7 do Salmo 78. Eu vou precisar da atenção de vocês, porque quando eu preparei a mensagem, eu coloquei a mensagem para mim aqui na NAA, e eu sei que a maioria de vocês está com a Bíblia na tradução ARA, e depois foi que eu me atentei que estava na NAA, quando eu pus no texto. Então vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, vai estar um pouquinho diferente a tradução, mas o sentido vai ficar muito claro quando vocês estiverem lendo comigo. Diz assim a palavra do Senhor: meu povo, escuta a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Verso 1, verso 2 agora. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos convidar as crianças, acho que a partir de 3 anos, elas terão um tempo também de aprender da palavra do Senhor e de reunir-se em torno da palavra. Eles podem vir à frente. E nós vamos orar com elas, por elas, para que Deus nos dê da sua misericórdia e também possa afirmar os seus coraçõezinhos da palavra do Senhor. Hoje nós não teremos o berçário, mas se você precisar ficar, fazer uso do espaço, ele está à disposição da igreja, tá bom? Vamos orar. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai, porque tu és bom. Tu és bom e tem conduzido a história como nós assim temos aprendido do Senhor, para firmar em nossos corações, para fazer a tua palavra chegar até os nossos corações. Ó Pai, faz-nos uma igreja que progride em santidade diante do Senhor, que busca a face do Deus de Jacó, o Deus de Israel, que conduziu um povo a guardar a sua aliança, que nós sejamos esse povo que continua a guardar e a perseverar na tua aliança, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, do coração da tua igreja, sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza. Preciosidade é para a tua igreja poder descansar no Senhor, ter no Senhor um socorro sempre perto, um Deus presente, um Deus soberano. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que bom poder ver a igreja voltando a se ajuntar, talvez retornando aos poucos os períodos de férias e voltando a se reunir em torno da palavra do Senhor. É um privilégio que nós temos ter um lugar para celebrar o nome de Deus, para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Triste é quando nós percebemos que as famílias passam a trocar muito facilmente o culto dominical, a reunião congregacional, com outros compromissos e entretenimentos, com jogos, com festas de aniversário, que sacrificam sua energia nos sábados e estão cansados demais para vir à igreja no domingo. Triste poder ver que muitas vezes o nosso compromisso com o Senhor tem sido frágil e muitas vezes ainda temos muita prontidão para cumprir horários durante a semana e tão pouca prontidão para cumprir horário de reunião do culto que viemos aqui prestar ao Senhor, servindo ao Senhor. Esse não é um culto do púlpito para a plateia, esse é um culto que nós oferecemos a Deus, ele é congregacional. Todos nós estamos aqui servindo ao Senhor no culto. isso que estamos ensinando para a igreja e para os nossos filhos, o que o nosso compromisso reflete aquilo que eles vão aprender de nós. Se nós falharmos nisso, se nós ensinarmos a eles que é importante não faltar à escola, não faltar às festinhas de aniversário, importante estudar para as provas, é importante ter espaço na agenda para diversão, para as comemorações, e o que restar de tempo e de energia dedicarmos à igreja, não podemos reclamar depois de jovens, adolescentes ou formando adultos tão frágeis em seu compromisso com o Senhor. Se essa é a realidade de muitos lares que têm negligenciado o culto congregacional, não deve ser a realidade dessa igreja, que tem sido exortada na palavra do Senhor, a aprender do Senhor, o quanto é prazeroso, o quanto é importante, o quanto é fundamental que estejamos aqui com o Senhor no culto. E se, ainda assim, estivermos falhando no culto congregacional, isso talvez seja um reflexo da falha que nós temos em perseverar ou em praticar o culto doméstico. O nosso comportamento no culto congregacional é muitas vezes, ou com o culto congregacional, é muitas vezes um reflexo do nosso comportamento e compromisso com o culto doméstico. Se nós não estamos prontos para abrir a palavra em nossos lares, como estaremos prontos para abrir a palavra aqui na igreja? Como estaremos prontos para ensinar que devemos abrir a palavra na igreja? E não é fácil fazer culto doméstico. Eu vivo algumas dificuldades ainda com Samuel pequeno, chorando, teimando para não ficar sentado. Benjamin brigando com Samuel pelo colo na hora do culto doméstico. E aí não é assim, diferente, não é diferente na igreja. Se nós não ensinarmos a eles como se comportar em casa, como se comportar diante do momento em que nós abrimos a Bíblia em casa, e é um treinamento, eles também aprenderão, que vão refletir o seu comportamento também no culto. É um desafio diário, é uma perseverança constante em nossas vidas. Ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Conduzi-los ao entendimento da importância, da relevância e prioridade do tempo com Deus em nossas vidas. Há uma frase da Mason, que ela vai dizer: um lar sem culto doméstico não tem alicerce nem teto. E o púlpito tem uma responsabilidade muito grande com isso também. Porque nós temos um enorme compromisso com a palavra do Senhor de formar na igreja pastores de famílias. Como nós precisamos, como nós carecemos de famílias fortes na igreja. Uma igreja é tão forte quanto as famílias que a compõem, que congregam nela. E nós precisamos formar cada vez mais pastores de famílias. Há uma razão para que a Igreja de Cristo seja uma formadora de pastores de famílias. É porque os pais são os primeiros responsáveis pelo discipulado de seus filhos. Os pais são os primeiros responsáveis por fazer chegar a palavra do Senhor aos seus filhos. Se falharmos nisso, vamos estar terceirizando a pregação do Evangelho. E depois querendo que nossos filhos tenham compromisso, depois querendo que nossos filhos estejam firmados, quando muitas vezes essa não é uma atitude que partiu da nossa responsabilidade para com Deus. Então, o Salmo 78, ele é um salmo longo, um salmo significativo, ele vai abordar a história da relação de Deus com o seu povo, de como o Senhor conduziu a história, de como o Senhor conduziu a viva esperança que passou do coração de pais para filhos, de geração em geração. O salmista, ele escreve sobre algo que ele conhecia, e que ele conhecia porque ele foi ensinado, ele conhecia porque foi passado para ele. Geração passada para uma nova geração. Lições que podem ser aprendidas com a igreja. Eu quero chamar a atenção para dois versos especiais desse salmo na reflexão dessa manhã. Primeiro, o verso 4. O verso 4 do texto, ele nos chama à ação. Ele nos chama ao compromisso. Diz assim a palavra do Senhor: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha o compromisso, olha, não o encobriremos. Não deixaremos que as nossas crianças deixem de ouvir, deixem de aprender, deixem de conhecer aquilo que Deus tem feito ao longo da história. O culto doméstico queria trazer essa reflexão aplicando a prática, a necessidade da prática, do convívio da família em torno da palavra do Senhor. Ele deve ser um feito, uma ação regular na vida do crente, na vida da igreja. Ele serve não só para a integração da família, mas principalmente para o crescimento espiritual, para o amadurecimento espiritual de cada um de seus membros. Deuteronômio 6, versos 1 e 2, vai dizer, são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos do Senhor, seu Deus. Ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, e seus filhos, e os filhos de seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus. E guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. É uma responsabilidade com promessa. É uma bênção com graça. Olha só, vocês têm uma responsabilidade, uma ação de apreender em seus corações a palavra do Senhor, de cultivar em seus lares a palavra do Senhor, de ensinar a seus filhos, aos filhos de seus filhos, para que a sua geração seja prolongada diante do Senhor, para que o Senhor possa derramar graça sobre graça, numa perspectiva sensível à família, de perceber, de conhecer a boa mão do Senhor a conduzir os seus passos, a moldar e formar e forjar o seu coração. Não é a diretoria da UPA, do ponto 5, não é o pastor da igreja, o ministério de jovens, não são os programas de berçário, o departamento infantil, não são os cultos de oração ou o PG, os primeiros responsáveis são os pais. Tudo isso são instrumentos riquíssimos e poderosos na mão dos pais para criar seus filhos no caminho do Senhor. De irmãos para criar irmãos no caminho do Senhor. Para edificarmos a igreja, para sermos parte dela, responsáveis pela palavra do Senhor, pela exortação, pela comunhão, pelo amadurecimento como igreja. Mas pais, líderes de seus lares, avós, tios, responsáveis, vocês são os primeiros responsáveis para fazer com que a palavra do Senhor chegue aos seus filhos, aos seus herdeiros. Que a maior herança que eles tenham em vista seja a graça de viver a viva esperança de uma eternidade com Deus. A graça de viver na perspectiva do reino e não nas coisas dessa terra, e não angustiado com as coisas dessa vida, e não angustiado com o dia de amanhã, e não preocupado com se vai ter então o pão, porque o Senhor tem dado o pão. O salmista vai dizer, olha, aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Porque Deus está cuidando de nós em todo o tempo, provendo as nossas necessidades, nos dando emprego, nos dando sustento, nos dando abrigo, casa, nos dando a igreja para congregar, para aprender, para nos reunir e então amadurecermos diante do Senhor. Há muitas famílias espalhadas no campo de batalha dos seus lares arruinados, diz Balcon, falando sobre a perspectiva e a necessidade de pastores de famílias. Ele vai dizer que a Bíblia nos ensina, através de homens que assumiram o papel de pastorear suas famílias, homens que resolveram fazer da sua casa a casa de Deus. E então ele escreve a responsabilidade de um homem para com seus filhos, assim como para com Deus, o compromete a fazer da sua casa uma Betel. Se não for uma Betel, diz Balcon, será um lugar de habitação de espíritos malignos. Semelhantemente a ele, Rod, um importante teólogo, grandes livros tem escrito para a edificação da igreja, ele vai dizer, ele vai reforçar essa mesma ideia da importância da família na sociedade, na igreja, e ele então escreve, a qualidade da igreja e do Estado depende da qualidade da família. Se a religião desaparece da família, ela não poderá resistir em nenhum outro lugar. Meus irmãos, famílias da igreja presbiteriana Encruzilhada, como nós precisamos nos fortalecer na palavra, para que os nossos lares qualifiquem a nossa comunhão, qualifiquem a nossa igreja, qualifiquem a nossa cidade, o nosso bairro, porque quando nós somos redimidos pela palavra, nós então somos conduzidos a redimir o mundo à nossa volta, a cuidar segundo a palavra do Senhor, a proteger e cuidar como assim o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Mas essa exortação tanto quanto a reflexão da nossa vida presente, é um caminho para instrução de líderes de lares que devem pastorear os seus lares, que devem assumir o compromisso com ousadia, com perseverança, de conduzir as suas famílias a Deus. E onde vamos aprender isso? Nas Escrituras. Sim, com todo o suporte da igreja, sim, com todos os ministérios da igreja, mas a partir das Escrituras. A partir do poder da palavra do Senhor, como também Moisés escreve em Deuteronômio, nos versos 6 e 7 do capítulo 6, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado à sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Meus irmãos, a palavra de Deus em nossos corações, ela se torna algo presente na nossa rotina. Quando nós guardamos a palavra do Senhor em nossos corações, e essa é a ação primeira, ela se torna presente em nossas conversas. Nós falamos sobre a palavra do Senhor quando estamos reunidos à mesa, nós falamos sobre a palavra do Senhor quando estamos sentados no sofá, nós falamos sobre a palavra do Senhor quando estamos no carro, porque ela está no nosso coração e ela é motivo da nossa alegria. Mas se ela não está no nosso coração, se ela não é motivo da nossa alegria, se ela talvez é algo reflexo da minha responsabilidade, do meu ativismo religioso, mas não está verdadeiramente, genuinamente no meu coração, dificilmente eu vou ter prazer de reunir a minha família em torno da palavra em casa. E aí dificilmente eu vou ter prazer de servir ao Senhor continuamente, crescer diante do Senhor progressivamente, diante daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Temos aqui 50 dias de oração pela família, é um bom começo. Quem sabe você adota essa prática, orar pela família, pegar o livro e meditar mensagem após mensagem depois de 50 dias, mas e depois? Aí volta para o início, primeiro capítulo de novo, mais 50 dias. Até que isso vire rotina, até que isso se torne prática diária, orar pela família, entender a importância de colocar a nossa família aos pés de Cristo. E colocar o nosso coração submisso ao Senhor, responsável para com Deus e para com o nosso lar. A palavra de Deus está cheia de lares preenchidos pela oração, pela busca de uma santidade, cheia de homens e mulheres que Deus, diante de Deus, decidiram conduzir suas casas ao Senhor. Mas também está cheia de exemplos de lares arruinados quando isso foi negligenciado. Nós encontramos modelos da palavra do Senhor, do que fazer e do que não fazer. Nós precisamos abri-la, ler com profundidade, não como turistas, passando ali, vamos fazer uma leitura panorâmica do livro. Não, vamos ler com profundidade. Vamos se debruçar versículo sobre versículo. Vamos aprofundar a leitura como exploradores, como aqueles que buscam o tesouro escondido ali, revelado ao Senhor, mas talvez ainda escondido de nossos olhares desatentos. Que o Senhor possa nos abençoar, porque essa ação, essa prática, esse compromisso, ele revela um propósito. Verso 7 do capítulo, Salmo 78, verso 7. Diz o salmista: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, mas lhe observassem os mandamentos. Olha só, se a ação é ensinar os nossos filhos, se a ação é não deixar que Deus seja esquecido, se a ação é não deixar que Deus seja encoberto, mas antes conhecido e revelado aos nossos lares, a promessa que isso carrega é que eles possam então pôr a sua confiança em Deus, como nós devemos pôr a nossa confiança em Deus, como pais, como responsáveis, para que eles não se esqueçam dos feitos do Senhor, para que eles observem os mandamentos, a lei, a responsabilidade, o compromisso, as obrigações diante da palavra do Senhor, que é rica em promessas, mas também é rica em responsabilidade e obrigações. Então, por nós também precisamos nos debruçar nisso. Adão tinha a responsabilidade de cultivar e guardar. Foi lhe dada pelo próprio Deus quando criou o Éden, de governar e subjugar a terra, para que o Éden se expandisse na terra, para que a terra se tornasse semelhante ao Éden, um lugar onde Deus é conhecido e cultuado. E apesar da queda, Adão mostra esse compromisso. Essa responsabilidade de Deus, ela não muda para nós hoje. Nós vemos na descendência de Adão um povo que guardou a sua aliança. Não porque tinham os melhores programas teológicos, não porque tinham a palavra escrita de maneira na linguagem mais fácil de aprender, não, mas porque os pais ensinavam aos filhos e aos filhos dos filhos a guardar a palavra do Senhor, a preservar-se diante do Senhor. Gênesis 4, versos 25 e 26 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Veja só, Deus me concedeu. Apesar da queda, Deus ainda era o Deus daquela família. E ele se alegrava no Senhor, diante das promessas, das bênçãos do Senhor. E o verso 26 vai dizer: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Percebam, Enos não aprendeu do nada: vou começar a adorar a Deus. Não, ele aprendeu a cultuar no seu lar. Abel ofereceu sacrifício ao Deus de seus pais. E assim que se ensina de geração após geração a importância de nos debruçarmos diante da palavra do Senhor, de termos responsabilidade com a palavra do Senhor, de termos compromisso de buscar sabedoria, não no conhecimento do mundo, mas antes, naquele conhecimento que cobre todo o conhecimento do mundo, na lei e na palavra de Deus, do Deus vivo. Não um conhecimento que perecerá, com esse mundo que perecerá, mas um conhecimento que nos conduz à eternidade, para o qual nós fomos chamados, para o qual nós fomos separados, quando fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É com isso que nós devemos ter compromisso. Esse é o maior tesouro que nós podemos deixar de herança para a próxima geração. Essa é a maior verdade sobre a qual eles devem fundamentar as suas vidas. Não é na sua segurança financeira, não é no status que possam alcançar, na carreira progressiva que possam ter diante dos homens, mas do quanto estão progredindo diante do Senhor, do quanto estão se moldando aos olhos de Cristo Jesus, do quanto estão de glória em glória sendo aperfeiçoados, sendo transformados, até aquele dia prometido nas Escrituras que contemplaremos a imagem de Cristo como que por espelho. Tamanha é a progressão da nossa santidade, pelo poder do Senhor, pelo poder do Evangelho. De onde Enos aprendeu que deveria confiar em Deus? De seus pais, seus líderes, pastores de famílias, de sua família. Uma geração que ensina outra geração a espalhar a imagem de Deus através de pais que discipulam seus filhos. Isso é desafiador para mim e para vocês, eu tenho certeza também. Termos a responsabilidade, a dedicação, o tempo, o interesse. Paulo, ele reconhece isso na vida de Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 3 e 5, Paulo vai dar graças. Ele vai dizer: dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, se referindo a Timóteo, nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Famílias que crescem diante do Senhor, que passam o conhecimento do Senhor, que ensinam seus filhos no caminho do Senhor. Das instruções dadas por Paulo para a melhor escolha de oficiais na igreja, nós temos lido isso, sempre temos chegado perto de eleições para diáconos, para presbíteros. Apenas uma das recomendações diz respeito à competência, aptos para ensinar. Todo o resto, diz respeito a caráter e família. Nós precisamos ser crentes comprometidos, até o nosso caráter ser forjado diante do Senhor, ser moldado por Cristo, até as nossas famílias serem transformadas por esse caráter transformador. O Salmo 78, ele vai destacar a transmissão da fé, não apenas como uma tarefa, mas como uma responsabilidade vital. Disso depende a confiança de nossos filhos, isso depende da nossa própria confiança. Ela vai moldar a nossa identidade espiritual, ela vai moldar a identidade espiritual das gerações vindouras. E existem algumas aplicações, eu gostaria de deixar pelo menos três com a igreja, deste compromisso diante da palavra do Senhor, exposta no Salmo 78. A ação, trazida no verso 4, a promessa trazida no verso 7. A primeira delas diz respeito a um compromisso com uma transmissão intencional da fé. Ensinar para que eles aprendam, ensinar com a intenção deles aprenderem, não para cumprir um horário, não para cumprir uma rotina, mas com a intenção de que eles aprendam a palavra do Senhor, que eles compreendam o que está sendo lido. Devemos ser intencionais ao transmitir essa fé. Isso envolve não apenas contar as histórias bíblicas, mas aplicá-las, explicá-las com profundidade. Mas se isso não estiver guardado em nosso coração, como estará a nossa boca? Como estará aos ouvidos dos nossos filhos? Depois, em segundo lugar, nós precisamos aplicar nosso testemunho espiritual, nosso testemunho pessoal. Como Deus aplicou isso em nossas vidas? Como pais, somos encorajados a compartilhar a nossa própria confiança. Sabemos que Deus nos dá o pão de cada dia, não nos aperreamos no dia de amanhã. Sabemos que o Senhor nos guarda e nos protege. Por mais que venham as preocupações, isso não nos deixa paralisados diante da vida. Porque o Senhor transforma a nossa ansiedade numa paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente, como Paulo escreve aos Filipenses. Isso não apenas torna a fé tangível aos nossos filhos, mas também demonstra como Deus está ativo na nossa vida cotidiana. Como nós expressamos Deus naquilo que falamos, naquilo que vivemos. Segundo, ou em terceiro lugar, que esse testemunho intencional de fé que nós estamos passando, transmitindo, dando exemplo em nossas próprias vidas, em nossas próprias preocupações e rotina, ele seja uma prática de obediência à lei do Senhor. Que eles possam ver em nós, líderes, pastores de famílias, que compreendem e são obedientes à lei do Senhor. Pais são modelos de obediência à lei, os primeiros modelos. Compromissos frágeis de pais com a palavra do Senhor vão ser refletidos muitas vezes. Claro que isso não é um padrão, claro que isso não é uma coisa estanque, mas muitas vezes a nossa falta de compromisso vai se refletir na falta de compromisso dos nossos filhos. Isso inclui demonstrar amor pela palavra de Deus. Os filhos, eles aprendem, não apenas ouvindo, mas eles aprendem muito observando. Como nós dedicamos tempo ao Senhor. Como nós nos comprometemos com o Senhor. Como as coisas da igreja são importantes para nós. Eles vão aprender sobre isso. Se a gente chega em casa todo dia, falando mal do irmão, falando mal do culto, da igreja, disso, daquilo, sabe, nossos filhos não vão querer ir para esse lugar. Não é prazeroso, não é gostoso ir para esse lugar. Papai e mamãe só fala mal. Vovô só fala mal. Tio fulano só fala mal da igreja. Por que eu vou querer estar lá? Nós não podemos deixar de amar aquilo que Cristo ama. Cristo ama a igreja. Ele morreu por ela. É esse amor que precisamos transmitir em nossas vidas. Os pais que vivem de acordo com os princípios de fé, do compromisso que assumiram com o Senhor, eles inspiram confiança de que esse é um caminho seguro para os seus filhos. Eles inspiram amor também dos seus filhos para o caminho que escolheram diante do Senhor. Estabelecem um exemplo a ser seguido. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender em nossas orações para aplicar em nossas vidas? Temos intenção. Intenção de ensinar a fé que queremos aos nossos filhos. Façamos isso mostrando em nossas vidas como Deus tem cuidado de nós. Nos tem dado o pão pela provisão do trabalho, pelo cuidado do Senhor. Tem tratado das nossas feridas. Mas mais do que isso, vivamos em obediência. Sigamos formados e moldados pela renovação da nossa mente, confiantes de que a boa vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável. Talvez se nós praticarmos essas três ações, nós possamos desfrutar da promessa de ter filhos que confiam no Senhor, que vivem a seguir o Deus vivo e verdadeiro. Talvez ao seguir essas aplicações, os pais possam contribuir para a construção de uma fé sólida, que não pode ser levada por qualquer vento de doutrina ou ambientação de igreja. Cristo precisa ser atraente para os nossos filhos. Não adianta pintarmos até as paredes de preto, botarmos jogo de luz, fazermos um show pirotécnico. Se Cristo não for atraente aos nossos filhos, nada será. Não é moldando a igreja ao mundo que vamos tornar a igreja atraente aos jovens, mas é a palavra do Senhor fazendo sentido em seus corações. É um passo importante que nós precisamos dar. da nossa própria formação como pastores de famílias. E esse é um compromisso que nós precisamos assumir como igreja, eu e vocês, para que nós tenhamos uma igreja mais firme, mais sólida, mais convicta, mais temente ao Senhor. Que possamos assumir essa responsabilidade com temor e tremor, sabendo que não temos condições em nós mesmos. Mas a graça do Senhor nos capacita. A graça do Senhor nos sustenta. A graça do Senhor é a única que pode fazer diferença em nossas vidas e na vida de nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor.